incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e a entrega do passaporte. A ação integra a Operação Unha e Carne, que investiga a lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. A Anvisa determinou a apreensão de lotes falsificados do medicamento Monjaro após a fabricante identificar unidades com características divergentes das originais. As irregularidades incluem números de série incompatíveis, falhas de grafia nos rótulos e aplicadores fora do padrão. A agência também proibiu a venda de produtos sem registro da marca PSM Penaforte Produtos Naturais. Dois jogos definem hoje a outra semifinal da Copa do Mundo. Às 18h, a Noruega enfrenta a Inglaterra. Às 22h, a Argentina pega a Suíça. Ontem, a Espanha venceu a Bélgica por 2-1 e vai enfrentar a França. O confronto será na terça-feira, às 16h. Desde 2010, quando foi campeã do mundo, a Espanha não se classificava para as semifinais do Mundial. No horário de Brasília, 9:01.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. O mundo em meia hora. Apresentação, Fernando Andrade.
Olá, seja bem-vindo ao Mundo em Meia Hora. Hoje eu converso com Guga Chakra, diretamente de Nova York. No primeiro bloco, a gente fala sobre a retomada dos ataques dos Estados Unidos contra o Irã, a falta de estratégia do governo americano. Sobre Copa, o sentimento anti-Argentina nos Estados Unidos e no mundo, e também casos de racismo nessa Copa. Com Ariel Palacios, de Buenos Aires, a gente vai falar sobre a situação na Venezuela após os terremotos que atingiram o país. Tem também uma investigação do FBI contra a AFA, Associação de Futebol Argentina. E por fim, Ariel faz uma escalação cultural de argentinos, suíços, noruegueses e ingleses. Vão para o mundo! Guga Chakra, bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Guga?
Oi, Fernando. Oi, Ariel. Oi, ouvintes.
Guga, a gente vai começar falando sobre a guerra entre Estados Unidos e Irã. Nesta sexta-feira, o presidente Donald Trump escreveu, publicou nas redes sociais, que pode até continuar negociando, mas o cessar-fogo acabou e vimos, o que vimos foram intensos ataques dos Estados Unidos contra o Irã. Aí o Irã retaliou, atingiu bases americanas na Jordânia, no Catar, no Kuwait, no Bahrein, sem causar grandes danos, isso é verdade, mas é claramente uma escalada, ainda não dá para saber se é o retorno, né, verdadeiramente da guerra. Agora, Guga, os Estados Unidos tinham feito um acordo, era aquele memorando de entendimento que falamos aqui várias vezes, suspenderam os ataques, concordaram em discutir depois outros pontos durante 60 dias, mas voltaram a atacar o Irã. Por quê?
Fernando, o memorando de entendimento tem muitas partes ambíguas, entre as quais a questão do Estreito de Hormuz. O Irã quer manter o controle do Estreito de Hormuz. E como assim? Bom, o Irã quer que, nesse período, as embarcações que cruzarem o Estreito, elas coordenem com o regime iraniano e passem próximo à costa do Irã. Não tem pedágio, mas eles querem que faça isso. Os Estados Unidos, com seus aliados no Golfo Pérsico, criaram uma nova rota mais perto da costa de Omã, porque no meio do estreito está tudo minado, tudo com mina marítima, mais próximo da costa de Omã. O Irã vê esse outro percurso como uma afronta, como uma tentativa de reduzir o controle iraniano sobre o estreito. Então, eles atacaram 3 embarcações que faziam esse trajeto. Já os Estados Unidos não aceitam que o Irã queira controlar o Estreito de Hormuz. Na visão americana, o estreito tem que ter passagem livre, que, aliás, inclusive é o que prevê a legislação internacional. E, em resposta ao Irã atingir essas embarcações, os Estados Unidos lançaram uma ampla campanha de bombardeio das mais fortes, inclusive anterior ao período de 8 de abril, quando acabaram os principais combates. Então, esse foi o cenário desses dias. O que que não se sabe agora? Se isso vai ser a retomada total da guerra, quer dizer, basicamente um colapso das negociações, um colapso de qualquer perspectiva de um cessar-fogo, ainda que frágil, volte a prevalecer, seria o retorno da guerra, e daí até com o envolvimento de Israel. Esta é uma visão. A outra visão qual é? De que os dois lados, apesar de tiveram esses confrontos essa semana, mas que nos próximos dias a situação vai se acalmar e eles retornam para a mesa de negociações. É isso que os mediadores estão pressionando, né? O Paquistão, a Turquia, o Catar, todos eles estão pressionando nesse sentido. É uma possibilidade. Uma outra alternativa é o que o Trump disse, isto é, na prática, não ter um cessar-fogo, mas continuarem as negociações. Só que o Irã não está disposto a negociar se tiver combates. Então, essa possibilidade acaba ficando mais remota. Então, assim, a gente vai ter que aguardar os próximos dias para ver o que vai dar. Pela lógica, tanto para os Estados Unidos como para o Irã, é melhor o cessar-fogo e negociações. Afinal, em termos econômicos, ambos são prejudicados com a retomada da guerra. Vai aumentar de novo o barril do petróleo, isso tem efeito inflacionário por um lado, ruim para os Estados Unidos, além de mais uma vez causar danos às economias do Golfo. Para o Irã, sem negociação, é retorno de sanções, possivelmente bloqueio aos portos iranianos, também é ruim para a economia do Irã.
Além do dano político para Trump, já que tem as eleições de meio de mandato se aproximando.
Exatamente, tem esse efeito negativo político para o Trump, porque a guerra é extremamente impopular aqui nos Estados Unidos. Então, a continuação da guerra pode ter um efeito negativo para os candidatos republicanos e, naturalmente, os democratas usariam isso a favor deles.
Agora, Guga, só uma questão. A gente sempre fala aqui sobre o Irã e o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz fica entre o Irã e Omã. E o Omã, frente a tudo isso, faz o quê? Ele simplesmente aceita essas interferências do Irã?
Omã historicamente não quer problema com ninguém, sempre aquilo que se fala em inglês, né, low profile, né, não quer aparecer muito. O Omã foi mediador das negociações na época do governo Obama com o Irã. Eles sempre mantiveram uma relação boa com os Estados Unidos, mas não uma relação de aliado, uma relação boa com o Irã, mas jamais uma relação de aliado. Então eles preferem ficar dessa forma. Eles estão ali no Estreito de Hormuz, eles não querem confusão. Se as embarcações passarem perto da costa deles, tudo bem. Se quiserem passar perto da costa do Irã, também tudo bem. Eles não querem. Para eles, ali é como o Estreito de Gibraltar para a Espanha ou para o Marrocos. Simplesmente passa perto da costa deles, mas eles não pretendem interferir. Essa que é a visão de Omã. Aliás, um país maravilhoso. O Fernando, se um dia você tiver a oportunidade, tem uma amiga que foi e adorou.
Legal. Guga, vamos agora para a Copa do Mundo, por quê? Bom, nós teremos a Argentina contra a Suíça nesse sábado e cresce agora um sentimento anti-Argentina nos Estados Unidos, no mundo, aliás. Por quê, Guga?
Chama atenção, né, Fernando? Porque a Argentina sempre foi um país que desfrutou de simpatia em outras partes do mundo, não tanto quanto o Brasil. Logo abaixo do Brasil viria a Argentina, com uma popularidade muito grande. Depois da última Copa e com o Messi, isso vinha crescendo ainda mais, até chegando a ameaçar o Brasil em alguns lugares como Bangladesh, né? Assim, porque o Brasil já está há muito tempo sem ganhar, a Argentina com um título mundial e o Messi, naturalmente, isso acabou popularizando mais a marca argentina. O Brasil, não temos o que comentar, o ouvinte sabe muito bem. Mas o que que tem prejudicado? Desde o começo dessa Copa, a visão sobre a Argentina mudou em relação a 2022. Por quê? Apesar das atuações mágicas do Messi, teve aquele primeiro jogo com a Argélia que o Messi não foi expulso, mas tudo bem. Mas com o passar dos jogos, começou a surgir, em primeiro lugar, um sentimento de que a Argentina é favorecida na Copa do Mundo. Concorde ou não com isso, é um sentimento. Em segundo lugar, teve o jogo com o Egito. Nesse jogo do Egito, especialmente ali no Oriente Médio, a sensação é de que a Argentina roubou o jogo. para proteger o Messi, né? É que eles admiram muito o Messi, isso que é interessante, mas eles acham que há um favorecimento para a Argentina. Então, isso também prejudicou a torcida para a Argentina, ainda mais que foi com um país que é um país africano, que é um país de maioria islâmica e que é um país árabe. Quer dizer, o Egito é um país que representa muitos povos, né? E, para completar, que talvez seja o mais grave, anteriormente não havia fora da América do Sul uma noção em que, fora da América Latina, vamos colocar assim, que parte da torcida da Argentina, não vamos generalizar, é racista, né? Inclusive, tem cantos racistas, tudo, especialmente quando diz respeito ao Mbappé, à França, mas com as redes sociais, isso acabou crescendo muito, especialmente porque alguns rappers muito famosos, influencers, negros dos Estados Unidos foram hostilizados em jogos da Argentina, seja porque foram com a camisa de Cabo Verde ou a camisa do Egito, ou pelo simples fato de serem negros. Hoje, a imagem da Argentina se desgastou muito. A do Brasil perde força porque, né?
Que perdeu.
Não, mas ainda continua, você sabe, Fernando. Isso até é interessante. Que a imagem que tem do Brasil, a gente falou, acho que na terça-feira, né, a imagem que nós temos da Alemanha. Sim, a Alemanha foi eliminada pelo Paraguai, mas ninguém acha a Alemanha fraca, que a Alemanha acabou. Acha que fez uma Copa ruim, está numa geração ruim, tem um tremendo histórico, talvez na próxima Copa volte. Essa é a sensação em relação ao Brasil. Simplesmente nessa Copa não é protagonista. Para ninguém assim falar, o Brasil acabou não. É mais isso aí. Alguns comparam o torcedor brasileiro, isso no Brasil, né, que eu achei muito boa uma comparação, o torcedor brasileiro ou torcedor do São Paulo, né, como torcedor de São Paulo, que ficou falando, nossa, a gente é tricampeão mundial, tudo, mas hoje em dia disputa a vaga na Sul-Americana, né?
Boa
Então, assim,
comparação.
a França virou a França, a Argentina, o Palmeiras, o Flamengo, né?
Tá.
Aí são os times que estão mais na ponta.
Deixa eu só voltar num caso com relação ao racismo. Teve uma cena de um torcedor argentino, ele faz um gesto de macaco para um influenciador do
Sim.
futebol, Jason Watkins Jr. Ele, a cara dele, assim, o que você está fazendo? Ele olha para o torcedor, que é isso? Assim, com uma cara assustada. A FIFA fez alguma coisa?
Está fazendo uma
É.
investigação sobre o episódio. Vamos ver no que vai dar isso daí. É importante frisar que o técnico do Egito fez o sinal do racismo, da lei Vinícius Júnior, foi ignorado pelo árbitro, tomou um cartão amarelo. A gente não sabe o que aconteceu, mas a FIFA tem que combater mais. Outra coisa que tem chamado a atenção, mas daí, claro que nem é culpa da seleção da Argentina, mas a ausência de diversidade na seleção da Argentina, mas nesse caso, a Argentina não é um país com muita diversidade, como é o Brasil, como é a França, como é a Colômbia. Não tem muito, né? Nesse caso, mas claro que daí nas redes sociais ficam questionando a ausência de diversidade na seleção da Argentina, porque as pessoas em outros lugares do mundo não têm muita noção da América do Sul. Eles veem a seleção brasileira, veem a seleção da Colômbia e veem a da Argentina e estranham que na Argentina são todos brancos, enquanto no Brasil e na Colômbia não é.
Tá certo. Guga, mais uma vez, obrigado pela participação e até a próxima.
Abraço, Fernando. Abraço, Ariel. Abraço, ouvintes.
Daqui a pouco a gente volta falando mais com Ariel Palácio. A gente vai falar sobre a situação na Venezuela, investigação do FBI contra a Associação de Futebol da Argentina. Até já.
O mundo em meia hora. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento: Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
A quinta turma civil do Tribunal de Justiça do DF manteve a sentença que determinou a recuperação de área ambiental degradada localizada na área de proteção ambiental da bacia do Rio Descoberto. Segundo o processo, a ação foi proposta pelo Distrito Federal para reparar danos causados pela exploração irregular de areia e cascalho em um imóvel situado na região de Alexandre Guzmão, em Taguatinga. Laudos e fiscalizações apontaram que a atividade provocou degradação ambiental com processos erosivos, supressão de vegetação nativa, deslocamento de fauna e assoreamento do córrego das Pedras, afluente da barragem do Descoberto. A sentença determinou a recuperação da área e previu indenização apenas se a recomposição ambiental se mostrar tecnicamente impossível. Os réus, porém, sustentaram que não poderiam ser responsabilizados integralmente pelos danos, pois parte das ocupações teria sido realizada por terceiros e a situação estaria consolidada há décadas. Ao analisar o caso, o colegiado destacou que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e que as obrigações ambientais acompanham o imóvel, podendo ser exigidas dos atuais proprietários ou possuidores, ainda que não tenham sido os causadores diretos da degradação. Segundo o magistrado, o fato de a ocupação existir há muitos anos não elimina o dever de reparar os danos causados ao meio ambiente. A turma observou ainda que a decisão não determina a demolição das moradias existentes, apenas a adoção de medidas técnicas para a recuperação da área degradada. Marina Dantas para a CBN.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Hora.
De volta agora com Ariel Palácio, com a gente diretamente da Argentina. Tudo bem, Ariel? Bem-vindo.
Como vai, Fernando? Google, ouvintes, tudo bem?
Tudo bem. Ariel, a gente vai falar sobre Venezuela. Já se passaram mais de 15 dias dos terremotos que atingiram o país. Já são mais de 3.800 mortos, 18 mil feridos, são milhares de desabrigados, outros milhares de desaparecidos. Eu vi recentemente um alerta da Organização Pan-Americana de Saúde que o sistema hospitalar da Venezuela está entrando em colapso. A fase mais crítica é agora. Qual que é a situação na Venezuela, Ariel?
É uma situação muito complicada, porque embora os terremotos já tenham passado, aqueles dois terremotos quase simultâneos, foi um seguido atrás do outro, pouco mais de 2 semanas, depois disso houve mais de 1.000 réplicas. Né? E o que complica também o resgate das pessoas que ainda estavam vivas e agora dos corpos dos mortos. O que também complica tudo mais a questão sanitária, porque imaginemos ruínas, escombros, isso é acúmulo de água, o cenário ideal para o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, a água potável, se complica o tratamento da água potável, a infraestrutura de canos, tudo isso foi duramente afetado, então isso também gera um ambiente muito mais propício para que a Escherichia coli, que causa o cólera, entre outras doenças, se expanda. Então é sempre uma situação muito complexa, além dos mortos, que são quase já 4 mil mortos, quase 4 mil mortos registrados, quase 17 mil feridos. O governo indica que já foram resgatadas mais de 6.400 pessoas, muitas dessas foram resgatadas vivas, mas morreram depois nos hospitais devido aos graves ferimentos, e 40 mil pessoas que ainda estão desaparecidas em mais de 2 semanas, ou seja, pessoas que não foram vistas, não foram localizadas, ninguém conseguiu comunicar-se com elas desde os dois terremotos. E aí a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que está vinculada à OMS, a Organização Mundial de Saúde, afirmou que é preciso que o regime de Delcy Rodrigues dê prioridade para a continuidade dos serviços médicos e vigiem os acampamentos onde se aglomeram mais de 17 mil pessoas que perderam suas casas nos tremores. Esses são os números da OPAS, né? E essas pessoas estão em 87 acampamentos temporários. E agora, ali, os médicos que moravam em La Guaira, bom, 50% dos médicos e enfermeiros ou estão nessa situação, ou morreram, ou estão feridos, ou desapareceram, ou tiveram que ir embora porque moravam em lugares que desabaram nos terremotos. Nossa. Enquanto isso, o governo Delcy Rodrigues está negociando com a FMI a liberação imediata de ativos que tem dentro do FMI, que são de 350 milhões de dólares, só que isso é uma quantia muito pequena dentro daquele oceano de necessidades financeiras que a Venezuela tem, porque a ONU calcula que só em infraestrutura e serviços o terremoto causou prejuízos de 37 milhões de dólares de forma direta, sem sequer contar de forma indireta. E, nesse contexto, Delcy Rodrigues fez um pedido para o rei Charles III, como chefe de Estado, não como chefe de governo, mas como chefe de Estado do Reino Unido, para que autorize a liberação do ouro venezuelano que está no Banco da Inglaterra. Por quê? Porque muitos anos atrás, o então ditador Nicolás Maduro colocou 31 toneladas de lingotes de ouro no Banco da Inglaterra, que tem um valor aproximado a 2 bilhões de dólares. Só que lembra quando houve o surgimento de Juan Guaidó como presidente provisório? Ele era o presidente do parlamento, Maduro foi declarado como usurpador, então como presidente do parlamento ele assumia a presidência, uma presidência provisória, teve a denominação de autoproclamado na ocasião. Bom, aí eles pediram, que era um parlamento controlado pela oposição, né? Pediram o controle do ouro ali no Banco da Inglaterra e a situação ficou num impasse. Então agora, Delcy Rodrigues, alegando que agora sim é necessário, extremamente necessário, por causa dos terremotos, agora ele espera ver se consegue a liberação desse ouro que o próprio Nicolás Maduro colocou ali em Londres.
E vi também, Ariel, que as forças, a ajuda humanitária, muitos países já estão deixando, né? O Brasil já está deixando nesta sexta-feira, Venezuela.
Sim, porque basicamente essas pessoas, as equipes de resgate foram para resgatar ainda as pessoas que estavam vivas. As chances de que alguém ainda esteja vivo são minúsculas, infelizmente, né? Houve até, acho que o outro dia estávamos conversando sobre isso, o caso recorde na história registrada de resgate de uma pessoa com vida ainda, de um desabamento, fosse um terremoto, fosse um desabamento de uma construção em outras circunstâncias, era de 16 dias na Coreia do Sul nos anos 90. Não havia nenhuma marca superior a essa. Então, tudo indica que não há sobreviventes, não há vivos ali sobre os escombros ainda para encontrar.
Fernando. Ariel, agora a gente vai falar sobre Copa. A gente vai falar um pouquinho sobre o jogo entre Argentina e Suíça neste sábado. Só que antes, tem uma notícia importante que é o seguinte. Agentes do FBI, em plena Copa do Mundo, veja isso, Ariel. Agentes do FBI estão investigando a AFA. A AFA é a Associação de Futebol Argentina, como se fosse a CBF aqui no Brasil. E a investigação partiu de reportagens do La Nación, e aí fala de lavagem de dinheiro, de fraude bancária. O que aconteceu, Ariel?
O FBI, em plena Copa do Mundo, enquanto a seleção da Argentina se prepara para enfrentar a Suíça pelas quartas de final, uma investigação, né, que coloca os altos cartolas da AFA, que é a Associação de Futebol da Argentina, na mira, porque o FBI e a Justiça Americana, eles estão apurando suspeitas de lavagem de dinheiro e de fraude financeira feitas dentro dos Estados Unidos, que envolveriam operações de mais de 300 milhões de dólares e estariam vinculados aos negócios da AFA, que é uma entidade comandada por um cartola, que é o Claudio Tapia, mais conhecido pelo apelido de El Chiqui. Uma pessoa envolvida com políticos, genro de um líder sindical, que é alvo de uma série de denúncias de enriquecimento ilícito já há bastante tempo. Há uma empresa, que é a Tour Proud Enter, que opera como agente de cobrança dos contratos de patrocínio da AFA, né? E eles estão analisando isso, um movimento de mais de 300 milhões de dólares no sistema financeiro americano. Essas investigações começaram ano passado, são conduzidas pelo FBI com grande sigilo, e tudo isso, além da Copa como pano de fundo, tem outro pano de fundo, que é uma forte briga política da AFA com o presidente Milei. O governo quer transformar os clubes em sociedades anônimas esportivas, né? E esse é o modelo que é rejeitado pela AFA.
Me lembrei de José Maria Marim, Ricardo Nossa. Teixeira, Marco Paulo Del Nero. Muito bem, vamos para o jogo então, Ariel, porque nós teremos a disputa entre as duas seleções, entre a Argentina e a Suíça, neste sábado. Aspectos culturais dos dois países.
Eu acho que temos que, se fôssemos fazer algumas escalações culturais, a seleção argentina, acho que primeiro colocaria como capitão o Jorge Luis Borges, não é? Acompanhado de Julio Cortázar, e já estamos dando algumas dicas culturais para os ouvintes. Borges, o autor de ficções, o Informe de Brode, e tantas outras obras, um autor de contos, não de romances, sempre de contos ou de ensaios ou de poemas. Cortázar, autor do O Jogo da Amarelinha, são dois grandes fenomenais escritores argentinos. Ernesto Sábato, autor de O Túnel, outro grande escritor. Adolfo Bioy Casares, que foi parceiro de Borges em muitos contos. Roberto Arlt, que é pouco conhecido dos brasileiros, mas que é um cara que foi uma espécie de precursor de todos estes que eu estou comentando. Agora, mais nova de todas, a nova geração, Samantha Schweble, que foi cotada para o Nobel de Literatura, o último Nobel da Literatura, mas não levou, e Mariana Henriques, também, que é da nova geração de contos de suspense e de terror. Então, do lado suíço, aí podemos dizer assim que ali a seleção suíça poderia ser formada pelo filósofo, muitas vezes dito francês, mas que era suíço de nascimento, Jean-Jacques Rousseau, né? O Friedrich Dürrenmatt, o Max Frisch, o Robert Walser, o Blaise Andrade e tantos outros. A Suíça, além de produzir grandes intelectuais, também foi refúgio, foi exílio de vários outros. E nesse caso, o Elias Canetti, que morou décadas na Suíça, faleceu na Suíça, o Nobel de 1980, que botemos ele ali como suíço honorário, mas voltando ali a esse embate cultural, é um jogo de todo mundo ganha.
Agora estou até com medo de perguntar sobre essa escalação cultural entre Noruega e Inglaterra. A Inglaterra vai ter 30 jogadores. Vamos lá.
Bom, a Inglaterra tem assim uma overdose, né? Então, por exemplo, vamos se escalamos Borges, né, para ser o capitão da seleção argentina, né? Aí, no caso da Inglaterra, temos que escalar William Shakespeare, que a gente já contou em outra ocasião, que o William Shakespeare cita o futebol em três peças dele, e além de tudo, Shakespeare foi o criador de muitas expressões, entre elas a expressão fair play. Quando Shakespeare criou essa expressão, ele não estava pensando em futebol, se jogava um futebol primitivo naquela época, estava pensando em política, mas enfim, mas é o criador da expressão fair play. Aí acompanhado por Jane Austen, Charles Dickens também, ou Virginia Woolf, não é? Autora de Orlando, uma obra fenomenal, George Orwell, não é? O autor de 1984, Revolução dos Bichos, e, claro, como não esquecer de Agatha Christie, não é? Ou Tolkien, ou as irmãs Brontë, Conan Doyle, não é? H.G. Wells, um fenomenal escritor de ficção científica, que fez um livro que depois teve uma série de copiadores, imitadores ou inspirados, que foi A Guerra dos Mundos. E do lado norueguês, né? Temos que colocar ali, evidentemente, se colocamos Shakespeare do lado, temos que colocar um cara como Harry Ibsen, né? Um grande dramaturgo norueguês, o Knut Hamsun, que escreveu livros fenomenais, retratando a pobreza da Noruega no início do século, com uma crua realidade que é impressionante, Sigrid Undset, né? John Fosse, John Nesba e tantos outros. E no campo da música, porque não citar o Edvard Grieg, que foi amigo de um compositor brasileiro do final do século XIX, início do século XX, Nepomuceno, um compositor clássico, que veio um pouquinho depois de Carlos Gomes, que se casou com uma norueguesa, levou essa norueguesa para o Brasil e quase um século depois nasceu um grande colega jornalista, fruto dessa união brasileira-norueguesa, que é o nosso querido Erik Bang, da Globo News, Fernando.
Que legal. E o Ahá? Como é que você vai deixar o Ahá fora?
E o Ahá, exatamente. O Ahá também. Temos a Ahá também. Bom, imagina, se formos mais para o século XX, aí temos os Beatles, Rolling Stones, o lado inglês. É um duro páreo cultural a Inglaterra nesse aspecto. Elton John!
Então tá. Ariel, muito obrigado pela seleção, pela conversa de hoje e um bom final de semana. Até a próxima.
Igualmente, Fernando, Guga e ouvintes.
Trabalhos técnicos no Mundo em Meia Hora de Isabel Gomes e Débora Gonçalves, a aniversariante do dia. Edição de Gabriel Campos. O Mundo em Meia Hora tem duas edições semanais, podcast toda terça e sexta no rádio, terça às 11h30 da noite e sábado às 9h.
Apresentação, Fernando Andrade.
Até a próxima.
O Mundo em Meia Hora. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Sábado, 11 de julho de 2026. O governo de Donald Trump convidou o Brasil para um evento em Washington na próxima semana, focado no debate sobre o ressurgimento do terrorismo transnacional de esquerda. O encontro ministerial, agendado para 16 de julho e liderado pelo secretário Marco Rubio, deve reunir representantes de mais de 60 países. Segundo o Departamento de Estado americano, o encontro mira ameaças de extrema esquerda com ramificações internacionais. A iniciativa ocorre após o governo americano ter designado o movimento Antifa como organização terrorista. O Ministério do Desenvolvimento adiou de 13 para o dia 27 de julho o início das operações da linha de crédito em bancos públicos destinada a entregadores e motoristas de aplicativo pelo programa Move Brasil. Segundo o governo, o financiamento teve cronograma alterado para permitir a conclusão de testes tecnológicos e operacionais entre os sistemas envolvidos. Um terremoto de magnitude 4.3 atingiu a região de Lima, no Peru, na noite desta sexta-feira. Segundo o Instituto Geofísico do país, o tremor ocorreu pouco antes da meia-noite, com epicentro no mar, a 22 quilômetros de Lurim, onde foi sentido de forma leve pela população. Não há registro de vítimas ou danos materiais. As autoridades locais reforçaram as recomendações de segurança e prevenção para os moradores. No horário de Brasília, 9h33.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo. Estar e Movimento. Apresentação, Cássia Godoy.
Bem-estar e Movimento no ar para falar sobre uma modalidade esportiva completa que une força, resistência e também contato com a natureza, o remo. E para entender melhor como funciona o esporte e como ele pode transformar a saúde e o bem-estar das pessoas, nós recebemos hoje dois convidados. Estamos aqui com o José Carlos Fará, que é professor de remo do Centro Esportivo da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigada pela presença. Seja muito bem-vindo.
Bom dia. É eu que agradeço o convite.
E estamos também com o Thiago Koster, que é atleta de remo pela Universidade de São Paulo. Thiago, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje.
Obrigado pelo convite, Cássia. Muito bom dia.
Queria começar perguntando o seguinte, professor. Para fazer aula de remo pela USP, tem algum pré-requisito?
Vontade.
Vontade?
A universidade oferece cursos tanto para a comunidade interna, que são os universitários, os funcionários, os docentes, como também atende a comunidade externa.
Uhum.
Os nossos cursos são semestrais. Então, eles seguem um calendário letivo da universidade, né? É, nós recebemos todos os alunos e em qualquer idade. O remo é uma prática esportiva muito interessante que não tem impacto. Uhum. Nós vamos comentar talvez isso mais para frente, mas como não tem impacto, então qualquer pessoa pode praticar.
E para esses cursos da USP, a partir de que idade?
A partir dos 16 anos.
16.
Porque antes disso, assim, até pode praticar nessa faixa etária. O problema são a dimensão dos barcos. Se pegar um garoto de 10 anos, ele vai remar com um barco que um cara de 1,90 m.
Uhum.
Na Alemanha é o contrário. Na Alemanha tem barcos adaptados para as crianças, que o movimento é muito simples de ser remado e não é tão intenso assim nessa fase de iniciação.
Thiago, como que você se interessou pelo remo? Como que você começou a remar?
Bom, eu comecei a remar no meu primeiro ano de graduação como bicho. É, quando entrei na USP, eu não conhecia muito bem quais eram os esportes que tinham. Mas quando, na primeira semana, eu vi que tinha a raia da USP, achei que não era da USP, era só uma raia olímpica. Mas aí eu vi que tinha modalidade e eu me interessei muito, porque é o único lugar de São Paulo que você consegue fazer remo. E você sai da aula umas 4, 5 da tarde e remar vendo um pôr do sol, vendo aquela natureza em São Paulo, é indescritível.
É um privilégio, né?
É.
E me conta uma coisa, professor. Vou lá me inscrever na aula de remo, vou começar a praticar. Como que é para os iniciantes essa modalidade?
O processo de iniciação é assim. Acho que em cada clube tem um critério, né? Mas basicamente funciona assim, no caso da USP. Ele se inscreve, ele começa a remar, a prática não é na água, é num lugar chamado barco escola. O barco escola é uma situação simulada que se encontra no barco. Como a diferença é grande, ele não tem o desequilíbrio do barco. Isso é ruim para a aprendizagem, que quando você sai do barco escola e vai para a água, você sente uma diferença grande, mas se adapta. Então, quando ele passa pelo processo do barco escola, que demora um período, que varia muito de pessoa para pessoa, aí ele vai, no caso da USP, ele vai para um barco grande chamado Iole. É um barco enorme, de 8 remadores, mais um timoneiro. Quando ele também ele começa a aprender a fase básica, mas também já começa o desequilíbrio do barco.
Uhum.
Esse barco, quem tem é só a USP. Até estava conversando com ele, uhum, lá fora, né? Os clubes, eles se viram de alguma forma. Vai para um canoe, por exemplo, que também é um tipo de um barco escola.
Mas quando esse tem quantos lugares, o canoe?
O canoe tem de um de dois lugares.
Uhum.
Tem a Iolete, que é um tipo de barco escola, que tem 4 lugares.
Uhum.
Então, assim, ou você rema com uma pessoa, ou com duas, ou com 4, ou com 8. Uma vez que você passa por essa fase de iniciação, né, com esse barco escola, aí você começa a pegar os barcos tipo esquife, que é o single skip, o double skip, o four skip.
O single, imagino que é um lugar.
É, o single tá. De um lugar, né?
Uhum.
Tem o skip simples, o skip duplo, que é o double skip, e o four skip, são, uhum, 4 lugares. E também os barcos de ponta, como eu falei, são os barcos de paramenta simples, que é um remador para cada, um remo para cada remador.
Uhum.
São que tem o 200, que tem o 400, que tem o 8. São barcos de competição, mas também serve para aprendizagem, tá? Uhum. E dessa fase em diante, quando ele já tem habilidade com o barco, aí é a opção dele continuar a usar o remo como atividade física, como tem hoje, não, eu quero o treinamento.
E como que foi o começo para você, Thiago? Foi muito desafiador? É uma coisa difícil de pegar o jeito ou não?
Eu acho que para todo mundo é muito difícil, tanto que, pelo menos na poli que a gente faz, quando vem iniciante da poli, a gente primeiro ensina no remergômetro para pegar o movimento, depois a gente introduz ao barco escola para pegar o remo, aprender a fazer a palamenta, que é girar o remo,
uhum,
para conseguir encaixar na água e depois, quando tirar, virar de volta para ficar mais fácil dessa parte aérea que a gente fala. E depois a gente introduz na água, que é com a Iolete, que é com o canoe. É difícil, por exemplo, no canoe, muita gente vira, porque não é fácil, sei lá, às vezes tem um dia que tá ventando muito, ou a pessoa não tá muito concentrada, ela acaba virando. Mas se ela sabe nadar, também tem sempre um barco de apoio. E ela volta pro barco e continua remando. Pra mim foi difícil também, porque foi individual, então tinha uma batalha eu e comigo mesmo. Mas depois que eu peguei assim, o jeito, aí eu fui bem, consegui ir pro esquife, que é um barco muito fininho, é mais ou menos o comprimento do seu quadril.
Aham.
Também fui bem e hoje, pra mim, tiro de letra.
Muito legal. Você usou um termo que eu quero explicar aqui, que vocês me explicaram antes de eu entrar no ar, né? Você falou do remergômetro. O remergômetro é aquele remo que a gente encontra, por exemplo, em algumas academias ou estúdios de HIIT, de CrossFit, que é aquele remo indoor, é isso?
Isso, é isso mesmo. É assim como a esteira é o cardio do corredor, o remergômetro é o nosso cardio. Então, por exemplo, a gente vai fazer alguma sessão de cardio, puramente cardio, a gente faz, sei lá, uma hora e meia, às vezes 2 horas no remergômetro.
2 horas no remergômetro?
É, tem treino que são umas 2 horas de remergômetro. Mas é bom para pegar uma base, para ir na água, por exemplo, conseguir transferir toda a sua potência que você está colocando na máquina no barco. E é muito interessante.
É muito interessante. Eu gosto muito do remergômetro, mas eu sempre fiz esse aparelho como parte de uma modalidade maior, por exemplo, o HIIT, né? E aí eu tenho 3 estações diferentes e uma é o remergômetro, ou seja, muito menos tempo do que você estava falando aí. Sim. Agora, professor, o remergômetro, ele simula de forma muito parecida o que a gente vai encontrar no remo dentro d'água?
Sim, o remergômetro, na verdade, ele foi criado nos Estados Unidos, né? Que foi na Europa, que já existia, porque lá, quando não tem inverno, eles não conseguem remar.
Uhum.
Então eles tinham que manter o treinamento, ou ele mudar de país, ir mais para o sul, né, no caso da Europa, ou treinar de alguma forma. Peso, por exemplo, também de halteres. Então foi criado o remergômetro para simular esse movimento. Então, basicamente, a mecânica do movimento do remergômetro, ou remo seco, se preferir, e na água é igual. O que muda é o seguinte: o que muda é assim, quando você está na água, você está no meio estável. Você tem um desequilíbrio do barco, como ele falou, você tem vento, às vezes bate vento de lado, bate vento de proa, bate vento de ré. Isso você tem que ter habilidade para manter o barco equilibrado. Quanto mais o barco é equilibrado, menos arrasto você tem na água. Quanto menos a pá bate na água, menos o barco vai ser freado. Então, se você pegar hoje um crossfiteiro, que faz um ergômetro muito bom, e colocar aí na água, provavelmente ele vai virar o barco.
Vai.
Entendeu? Então, assim, porque tem essas diferenças. E tem uma diferença básica do remergômetro. Você pegar o remergômetro ou o cicloergômetro ou uma esteira e colocar...
O que é esse segundo aparelho?
Cicloergômetro é bicicleta ergométrica.
Ah, bicicleta ergométrica.
Ou uma esteira, que são movimentos estacionários, vamos dizer assim, e comparar eles com o seu ativo na água, por exemplo, o remergômetro com o barco na água, a esteira com a pessoa correndo, ou a bicicleta ergométrica com a pessoa pedalando, dá uma diferença de quase 5% a mais no VO2 da pessoa de ganho quando ele faz na água ou correndo ou bicicleta do que no aparelho seco.
Uhum.
E por quê? Por causa da habilidade. Quando você pedala, por exemplo, você tem que desviar, você tem uma subida, você tem uma descida, você tem que desviar de um buraco. No remo, como eu falei, você tem que ele também comentou, do vento. Às vezes vem uma marola e você tem que desviar. Uhum. Você bate a pá aqui, bate a pá lá, e na corrida a mesma coisa. Agora, como treinamento, ele é muito bom. Como treinamento para condição física, e até vou me adiantando já no assunto.
Ah.
O remo, quando você comentou aí, com esporte completo, não existe mais isso.
Não?
Não existe esporte completo. Os esportes se complementam, que são características diferentes. Agora, a gente pode pegar uma característica do remo que é mais interessante. Eu estou puxando a sardinha agora, porque assim, o remo mexe quase 90% da musculatura do corpo.
Ah, então
nenhuma outra modalidade
não tem
faz isso.
Esporte completo, mas o remo não. É quase.
Mais ou menos. Acho que assim. Eu, na minha opinião, o esporte completo é aquele que você gosta de fazer, porque
Sim,
você vai praticar.
É verdade.
Pronto, você é natação,
você vai ter regularidade.
O remo tem uma característica e outras modalidades não tem, ou tem um potencial maior. Por exemplo, quando ele fala do cardio, independente do tempo que você fica no ergômetro, o potencial aeróbico no remador é muito alto, é um dos mais altos que tem. E a resistência à fadiga do remador, que é o potencial anaeróbico, também é um dos mais altos. Como é que se mede isso? Tem uma coisa chamada VO2. VO2 é a capacidade que a gente tem de absorver oxigênio e se manter na atividade. Se a gente pegar em valores absolutos, ou seja, só o valor do exercício, o do remador é o mais alto que tem. Se divide pelo peso, que é relativo, o do maratonista ganha, porque ele é mais leve. O remador pesa 100 quilos.
Uhum.
Se você pegar a fase do anaeróbio, por exemplo, que se mede pelo lactato, puxa, é o negócio mais impressionante. Uma pessoa comum aguenta 1 milimol a 2 milimol. De lactato. O que é o lactato? é a sua resistência anaeróbica, aquela sensação de queima que dá, sim, na musculatura, que você tem que parar de, uhum, fazer. Uhum. Um remador médio vai a 5, 6. Uma população vai 1 e 2. Você pega um remador olímpico, chega a 17. Isso não existe no esporte. Porque o tempo de treinamento que ele tem, que é uma potência aeróbica muito grande, é uma resistência anaeróbica também grande, nem outra modalidade tem. Já foi provado isso em pesquisas, que a fase do remo, treino, assim, a competição no remo é das mais extenuantes que tem. E é um tempo de 5 minutos e meio a 7. Isso olímpico, né? Para nós é um pouco mais alto. Né? Mas isso é importante, porque isso você consegue, do ponto de vista fisiológico, treinando. Para terminar, o coração do remador, ele tem uma hipertrofia excêntrica muito interessante. Ou seja, a parede do miocárdio é muito grossa. E como ele cresce para fora, a cavidade interna aumenta. Então você tem um músculo muito forte e muito sangue para alimentar, para mandar. E você precisa. Por quê? Porque você usa 90% da musculatura. Então esse é o grande diferencial. Se você pegar a corrida, você tem um movimento de pernas muito forte. E o movimento de tronco e braço é mais para equilíbrio do corpo. Não é ação no movimento. No remo você usa braço e perna e tronco. Você pega o ciclismo, seria a mesma coisa. Natação, cada um na sua. Então o remo não é completo, mas ele, assim, tem essa característica que nenhum outro tem. E o principal, que desenvolve um desenvolvimento mais sensório motor, a gente rema de costas quando eu quero. E eu não estou vendo o que está acontecendo aqui. A raia olímpica, ela é balizada, uhum, mas não sei se você já teve essa chance de remar num lugar não balizado, é difícil. Isso é comum, porque nós todos, se você andar num deserto, eu, qualquer um de nós, andar num deserto, uhum, que não tem ponto de referência, vai andar em círculo. Uhum. Porque se eu sou destro, meu lado direito, eu vou ter uma amplitude de passo maior, uma resistência mais numa perna do que na outra. Como não tenho referência, eu vou andar em círculo. Nadar a mesma coisa e remar igual, eu vou andar em círculos. Por isso que eu tenho que ter base, parâmetros para andar na reta. Eu gosto do remo.
Não, isso que eu ia falar, é muito bom você ouvir alguém que gosta do que faz, sim, falando daquilo. Por isso que é muito bom ouvir vocês. E aí eu quero saber como que o remo entrou na sua vida. Como você começou a praticar, depois se tornou professor. E nossa, quero deixar claro aqui, gente, que ele é uma autoridade na Universidade de São Paulo. Eu estava pesquisando para o tema e vi que tem uma cartilha a respeito de remo que foi elaborada pelo CPUSP e você é um dos autores dessa, sim, cartilha. Como que o remo entrou na tua vida?
Bom, eu sempre gostei de esportes, né? Eu nadava bastante, eu era atleta de natação. Aí eu tive que servir exército, que no meu tempo era obrigatório. Uhum. Hoje não é, acho que nem sei se é mais.
É obrigatório, mas você consegue ser dispensado. Mas, sim, em tese, mas aí eu, é obrigatório, pelo menos se alistar.
É, mas eu, como servi exército, eu fiquei 11 meses no quartel e eu não nadei mais. Uhum. Aí quando eu saí do quartel, assim, foi em julho de 76, se não me engano, já estou velho. Eu fui, voltei para a faculdade, né, para o colegial, porque eu tinha parado tudo, o exército atrapalhou um pouquinho, né? E aí eu conheci um colega lá que ele remava, e ele me levou. Ele me levou isso em julho, em julho de 76, e eu estou lá até hoje. São 50 anos que eu estou. Fui como atleta, depois eu fui, prestei concurso na USP, virei professor, e ainda continuo treinando, ainda participo de regatas de master aí pelo mundo, né? Então, essa foi a minha trajetória. Eu gostei tanto que eu fiquei. E virou minha profissão. E hoje, como eu trabalho na USP, né, eu não tenho desculpa para não remar. Eu fico lá o dia inteiro, praticamente. Não tem como. Se dá um passo maior, eu quero dentro da raia. E eu continuo dando aulas de manhã. E eu treino de madrugada, para não atrapalhar as aulas. Né? Então, uhum, eu chego lá umas 5 e pouco, remo até umas 6 e pouco, dou aula. E, atualmente, eu estou como diretor do CPUSP. Que é uma função, né, que o reitor designa. Então, tenho que voltar para o CPUSP para fazer a gestão do CPUSP, que a raia faz parte. Então, o remo, eu fico mais tempo lá na USP do que em casa. Mais tempo, às vezes, na raia do que no próprio sala da diretoria. Uhum. Então, esse, o remo entrou na minha vida e faz parte hoje da vida.
E você, Thiago, você pratica quantas vezes por semana?
Ah, agora que está a época final de provas da faculdade, eu estou indo umas 2 vezes por semana. Que eu vou num dia da semana e no sábado, que a gente treina de manhã. Mas geralmente eu vou umas 3 vezes por semana, às vezes 4, mas eu também não dispenso academia. Então eu faço, por exemplo, começo da tarde academia e depois eu vou pro remo direto. Aí, próximo semestre eu vou voltar ao ritmo.
A gente vai fazer uma rápida pausa aqui no Bem-Estar e Movimento. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre remo.
Bem-Estar e Movimento. com Cássia Godoy.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers, aí, tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
O trânsito no túnel Rei Pelé ficará totalmente interditado neste domingo, das 9 horas da manhã ao meio-dia. Será feito um simulado integrado de atendimento a emergências com produto perigoso. A atividade tem caráter preventivo e pode afetar o fluxo de carros que circulam entre Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Águas Claras. Segundo o GDF, podem ocorrer intervenções temporárias nos acessos pela Avenida Comercial, Sandu, Pistão Norte, Pistão Sul, Avenida Elmo Cerejo e na EPTG. Durante os trabalhos, as vias auxiliares permanecerão liberadas. Agentes de trânsito vão orientar os motoristas. Haverá sinalização no local. O exercício prático simula uma ocorrência com produto perigoso no interior do túnel, com mobilização de equipes de socorro, gestão de tráfego e operação dos sistemas de segurança. Serão avaliados o acionamento das equipes, a comunicação entre os centros de comando, o tempo de resposta, o atendimento pré-hospitalar e o gerenciamento de tráfego, até o restabelecimento das condições normais da via. Igor Cardim, CBN Serviço.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, Aberte e Avec.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. Bem-estar e movimento, com Cássia Godoy.
Estar em movimento de volta, falando hoje sobre remo. E nós estamos recebendo o José Carlos Fará, que é professor de remo do Centro Esportivo da Universidade de São Paulo, e também o Thiago Koster, que é atleta de remo pela USP. Ele é estudante da Universidade de São Paulo, da Escola Politécnica, e também pratica remo por lá. Mais cedo, professor, o Thiago estava falando para a gente que o fato dele fazer o remo não o dispensa de ir para a academia, né? Ou seja, ele tem um complemento aí desse, principalmente fortalecimento muscular, sim. Eu imagino. Qual que é a importância para um atleta de remo de ter esse complemento de atividade?
É uma condição básica, não tem como escapar. A musculação sempre foi uma atividade de apoio a qualquer modalidade esportiva. Desenvolvimento de força, de potência e de resistência. Então, assim, é básico. Em toda a etapa de treinamento, lógico, existe uma coisa chamada periodização, onde você joga, onde você tem mais ênfase a parte em terra e mais ênfase a parte de água, mas ela está sempre presente. E vou um pouco mais longe. Para um atleta mais velho, a musculação é imprescindível para manter a postura e evitar lesões, porque quando você vai ficando mais velho, a musculatura vai, você vai perdendo músculo, né? A tal da sarcopenia. E aí você tem que fazer isso, porque só o remo não vai se sustentar. Então, voltando, a musculação, ela é imprescindível e deve fazer, sim. Não precisa ser todo dia. Tem que se intercalar com atividade de água. Sim. Por exemplo, no meu caso, eu faço 2 vezes por semana musculação e 5, 6 vezes, né? Vou para a água depois. Então, isso é importante.
Ô, Thiago, o que, que você percebe de evolução? Porque eu fico me perguntando como se mede, por exemplo, a evolução entre os praticantes de remo. Quando a gente fala de evolução em modalidades mais conhecidas, na própria musculação, a gente observa a progressão de carga, capacidade da pessoa fazer determinados exercícios que não fazia antes. E no remo, como que você percebe que você está evoluindo?
Bom, um dos nossos parâmetros seria o tempo de tiro do remergômetro. Então, por exemplo, eu vou fazer um tiro de 2 mil metros, sei lá, hoje, por exemplo. Aí vou dar um ano com um monte de treinamento, musculação, fazendo muito cardio. E se eu melhorar, eu evoluir, por exemplo. Mas também não é só isso, porque ergômetro é ergômetro, água é água. Então, outro parâmetro que a gente usa também é o tiro na água. Então, se eu dei um tempo X hoje no tiro na água e dá um ano também, e eu fui muito melhor, eu posso ter melhorado. Ou pode ser sido as condições, você tem que fazer meio que uma média, assim. Ou você consegue concluir que você melhorou. Mas o progresso é muito lento. Então, você não vai melhorar seu tempo de tiros em uma semana só por 10 segundos. Você não vai. É um trabalho de formiguinha.
É um trabalho que exige uma consistência, né, professor?
Olha, é assim. Treinamento de musculação todo mundo faz, o reergômetro todo mundo faz. Agora, remar. Quando você rema um esquife, por exemplo, que é o barco individual, é uma coisa muito interessante, porque assim, você tem que entender assim, você tem que ter uma harmonia de movimento muito especial, porque senão o barco trava. Por exemplo, o movimento do barco, a rema, ele é de forma segmentada. O que, que é isso? Ele vai e para, ele vai e para. Por quê? Porque quando nós remamos, quando ele falou, quando você encaixa a panágua e puxa o remo até o final, que o seu remo encosta na barriga, é a maior velocidade do barco. Agora, quando eu vou para frente buscar uma nova remada, quando eu chego lá na proa do barco, quando o remo está na proa e eu estou na ré, é a menor velocidade do barco. Só que esse movimento do meu corpo, ele é contrário ao sentido do barco, então eu freio o barco. Se você pegar remadores nível mundial, com uma célula de força que tem, que eles põem no ponto de apoio lá do cabo do remo, a força é muito parecida que eles fazem. O que faz um ganhar ou perder? É quem atrapalha menos o barco. Então, quem tem mais técnica, quem tem um movimento mais fluido, mais harmônico em relação ao barco, esse cara ganha. Você pode pegar um cara muito truculento, muito forte, botar na água, ele até pode ganhar, mas é uma exceção. Você pega aquele que também é forte, mas ele tem uma leveza na remada, uma harmonia na remada, ele vai ganhar. E o barco, o esquife, é o que mais a gente sente isso. E o 200 também. Sim. É um barco muito difícil de remar. 200, dois remadores com remo só. Uhum. É um barco muito técnico. Os barcos grandes também acontece isso, mas ele é mais grosseiro. Mas também precisa de muita técnica e muito conjunto.
Isso.
Então, para remar é uma coisa assim... Desculpe. Para remar é uma coisa assim... É quase uma dança. É quase assim um tempo 3x4 de valsa, que você... 4x4, agora não lembro. Que você tem que fazer isso e não atrapalhar o movimento do barco. Esse é o mais difícil.
Gente, um prazer ouvir vocês dois. Eu queria que a gente tivesse mais tempo para continuar essa conversa. Mas a gente ainda vai voltar a falar de remo aqui no Bem-Estar. Por hora, eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco, Thiago Koster, atleta de remo pela Universidade de São Paulo, estudante da USP da Escola Politécnica. Obrigada, Thiago, por ter vindo dividir com os nossos ouvintes a sua experiência.
Quero me receber, Cássia. Muito bonito aqui, viu?
Nós gostamos muito e gostamos também de observar a raia. Você sabe que a gente está aqui na CBN perto da raia olímpica, né? Relativamente perto. Tá, e às vezes a gente consegue observar e é muito bacana. Qual que é a extensão da raia, professor?
Ela tem 2.200 metros de comprimento e 100 de largura, o espelho d'água, né? Uhum. Só uma curiosidade.
Claro.
Para os ouvintes, a raia, a água da raia não tem nenhum contato com a raia do Rio Pinheiros. Ela é totalmente independente. Não quer nem precisar de empate. O mesmo lençol que alimenta a raia, alimenta o rio. Então, o fluxo é da água da raia para o rio e não do rio para a raia.
Que é uma ótima notícia.
Os dois
notícia.
Córregos que estão nas cabeceiras do rio, eles foram canalizados e fizeram uma parede lá de quase 3, 4 metros. Então, essas águas não entram na raia olímpica. Então, se a raia olímpica, se o lençol for poluído, talvez a raia é poluída. Agora, a água da raia seria a mesma água do rio se não fosse poluída.
Se não fosse
Nós poluído. Seríamos uma raia olímpica aqui, não sei de quantos quilômetros, entendeu? Essa é uma curiosidade. Tanto que tem peixe lá.
É, o Iron Man também é lá, o Iron Man em São Paulo, você nada na raia.
Essa raia, a qualidade da água da raia é melhor que a da Grau Piranga. Muito melhor. já fizeram testes. Dá para beber? No meu tempo eu bebi, hoje eu não sei.
Melhor não. Hoje eu não sei. Mas é uma água mais limpa que a do rio, muito, muito interessante. Não,
tem, isso. Tem viva, é viva lá. Tem, tanto, tá cheio de capivara, tá cheio de pato selvagem, o que é o biguá, tem martim pescador, tem garça. Tá cheio de bicho lá. E gente, né?
É. E gente interessante como o professor José Carlos Fará, professor de remo do Centro Esportivo da Universidade de São Paulo. Professor, muito obrigada pela aula aqui, muita coisa que eu nem imaginava sobre remo. Obrigada pela presença.
Eu que agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição, estamos para outra rodada.
Muito
tá
bem.
Bom? Muito obrigado.
Obrigadíssima. Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos com a produção da Ana Luísa Bessa, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furu.